convidado.
Decorre em Davos, na Suíça, o Fórum Económico Mundial, no qual Angola participa pela primeira vez a nível de chefe de Estado desde a criação deste fórum em 1971. Assim, o presidente João Lourenço tem uma agenda de contactos repleta. Para comentar a importância desta presença angolana, conversamos com o economista angolano Carlos Rosato.
Bom, eu acho que esta é uma presença importante, espero que o presidente João Lourenço consiga tirar partido suficiente, porque, enfim, como todos sabemos, é a Semana dos Ricos e dos Poderosos, e, portanto, é um bom palco para qualquer país, digamos assim, se mostrar ao mundo. Pensei que, aparentemente, o presidente João Lourenço não vai falar do plenário, vai falar numa sessão especializada sobre energia.
Já teve lugar ontem.
E está a aproveitar para fazer contacto ao mais alto nível. Portanto, isto é fundamental para Angola, para a imagem externa do país, enfim, houve uma mudança de liderança, ele é novo à frente dos destinos do país, as pessoas estão, muitas delas, ávidas por conhecê-lo, porque não o conhece, Cristina Lagarde, nunca tinha estado com ele, e, portanto, é um palco fantástico, a Cimeira de Davos, para que, enfim, fale, digamos assim, de uma mudança de novo paradigma de Angola. Porque um dos principais problemas de Angola é um problema de reputação. E, portanto, espero que esta visita do Presidente João Lourenço e os encontros que ele vai ter sirvam justamente para ajudar a mudar esta imagem de Angola e que as pessoas percebam, passem a perceber Angola como um país que está empenhado no combate à corrupção e mudar de paradigma.
Precisamente ontem, no encontro com a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, esta elogiou o Presidente João Lourenço pelos anúncios de novas políticas, designadamente no que diz respeito à atração de investimentos externos. João Lourenço diz que vai, inclusive, criar o Código do Investidor Estrangeiro.
Pois, isso, o programa de estabilização que foi apresentado...
190 pontos chegou até ao final do ano.
Pois, é sem dúvida um plano que tem a mão do Fundo Monetário Internacional, portanto... Cristina Lagarde disse isso, o Fundo Monetário Internacional prevegia a estabilidade macroeconómica e, portanto, é o que este programa de estabilização em Angola quer fazer, consolidar as contas públicas, reduzir os desequilíbrios cambiais e também na balança de pagamento e, portanto, digamos assim, feito pelo Fundo Monetário Internacional não seria muito diferente. E, portanto, é natural, digamos assim, a satisfação de Lagarde relativamente ao plano de estabilização angolano, que, repito, poderá e deverá ter o beneplácito do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, só depois de atingida, digamos assim, a estabilidade macroeconómica, então sim, podemos começar a pensar num crescimento sustentável. E eu noto uma coisa que disse Lagarde, que tem a ver com inclusivo. Documento sustentável e inclusivo. E isso tem sido uma batalha do Fundo Monetário Internacional em Angola, relativamente ao governo, porque o Fundo Monetário Internacional, ao contrário do que muitas vezes tem a fama, no caso particular de Angola, tem-se apresentado sempre muito preocupado com as pessoas mais vulneráveis e tem proposto várias vezes ao governo a criação de programas de ajuda direta às famílias com menores rendimentos. Infelizmente, o governo não tem aceito, parece que este ano vamos caminhar nesse sentido. Mas é isso que o Fundo Monetário Internacional tem dito e, portanto, ressaltava justamente e sublinhava este inclusivo que a senhora Lagarde disse sobre o programa de estabilização angolano.
Neste fórum, duas grandes tendências opõem-se. Um bloco que defende a partilha num mundo fragmentado, como disse o primeiro-ministro indiano que o abriu, Narendra Modi, e, por outro lado, o protecionismo que o presidente Donald Trump, que intervém sexta-feira, vai continuar a defender. Trata-se aqui de duas vertentes economicamente opostas para o desenvolvimento do planeta.
Pois, eu espero que o presidente Trump tenha poucos adeptos a esse nível. Espero que Angola, que até o momento tem sido um país bastante protecionista, também se abra ao comércio internacional. Aliás, eu, digamos assim, é uma condição necessária, embora não suficiente, é a abertura da economia angolana ao investimento direto estrangeiro, porque nós precisamos de dinheiro, precisamos de pessoas, precisamos de tecnologia, precisamos de know-how de gestão e, portanto, é muito importante que isto aconteça. Eu espero que, inequivocamente, o Presidente João Lourenço se põe ao lado do Primeiro-Ministro indiano e também de Trudeau, do Primeiro-Ministro canadiano.
Angela Merkel, que falou hoje, veio defender parcerias com a África, também utilizando a palavra inclusiva.
Justamente, eu acho fundamental, e isso é fundamental, ainda não se tentou uma cimeira União Europeia-África, temos os problemas das migrações, não é? E, portanto, é fundamental que estas parcerias existam, porque o combate à imigração ilegal não se vai fazer no Mediterrâneo, tem que se fazer antes, no continente, não é na água, é no continente, criando condições para que cada vez menos pessoas, cada vez menos africanos queiram aventurar-se a caminho da Europa, correndo riscos de vida. Portanto, são essas parcerias que, efetivamente, têm que ser feitas. E Angola, penso eu, deve também aproveitar esta abertura, digamos assim. Embora não tenhamos esses problemas, estamos muito cá para baixo, temos a África Subsaariana, portanto não há muitos angolanos a fazerem esse percurso, mas devemos aproveitar esta abertura da Europa e outros países para, justamente, enfim, procurarmos também tirar um pouco partido disso. Mas para isso é necessário que Angola se abra, quer em termos de comércio, quer em termos de turismo, em vários aspectos, e isso não tem acontecido. Nós não temos um bom ambiente de negócios, nós não estamos a deixar as empresas estrangeiras repatriarem os seus lucros, e portanto temos ainda um longo caminho a percorrer. Agora, esta é a operação, espero que o Presidente João Lourenço tenha aproveitado, e são um palco ótimo para fazer relações.
Exatamente, e para concluir, para além dos símbolos geopolíticos, e dado que nada nesta cimeira é vinculativo, este encontro promete, no fundo, a constituição, o alargamento de redes, daí os acompanhantes do Presidente João Lourenço serem o Ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social e os Ministros da Economia, Planeamento, Energia e Águas. São estes os setores prioritários.
Exatamente, portanto, parece-me também que a delegação foi bem escolhida, não é? Agora, não tínhamos ilusões, estas relações públicas duram muito pouco, não é? E é esse o principal desafio de Angola, não é? Eu penso que ao nível da retórica, ao nível do discurso, o Presidente João Lourenço já conseguiu mais ou menos convencer as pessoas. Agora, vamos exigir, e as pessoas vão exigir medidas concretas, não é? E é esse o principal desafio que tem o Presidente João Lourenço, porque não podemos prometer uma coisa e entregar outra, não é? Portanto, é preciso que o Presidente João Lourenço e que o Governo faça aquilo que tem prometido, nomeadamente em termos de combate à corrupção, nomeadamente esta criação do Estatuto do Investidor, que, enfim, precisamos de ver, mas há muitas
a garantia de repatriamento dos lucros.
O que acontece,
foi garantido.
O que acontece é que, infelizmente, enquanto nós tivemos este sistema cambial que nós temos, em que temos uma taxa de câmbio controlada e essa taxa de câmbio é segura através das reservas, não há reservas que existam. Muitas vezes, até, neste caso, na Angola não deixa repartir os lucros, porque não é porque não quer, é porque não pode, não é? E é justamente essa a primeira parte que Cristina Lagarde falou, que tem a ver com a estabilidade macroeconómica, que é a condição necessária, embora não suficiente, para o crescimento económico.
O economista angolano Carlos Rosado, diretor da revista Expansão, foi o nosso convidado esta quarta-feira.